Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Aquilo que eu quero partilhar hoje não é um estudo bíblico. Até uma mensagem mais para nós cá para dentro do que para a internet. Mas pronto, temos irmãos também estão a nos seguir e glória a Deus pela vossa vida. Obrigado, Mari. Mas é o meu... Eu tenho aqui. Obrigado, Mari. Eu quero falar da minha ambição. Ou seja, essa palavra é assim. Mas eu dei este título mais soft. Uma igreja abençoada. Essa é a minha ambição. Mas sério, eu vou compartilhar o meu coração. Onde é que eu gostaria que estivéssemos daqui a 10 anos? A fazer o quê? Como? Então não é um estudo bíblico. Claro que eu vou usar uma passagem da Bíblia para expressar o que está no meu coração. Quando pensamos uma igreja abençoada, a gente sabe que a igreja são pessoas, certo? Então é homens e mulheres abençoados. Quem é que se considera aqui um homem abençoado, uma mulher abençoada, um jovem abençoado? Então, quando eu falo de uma igreja abençoada, eu quero que o meu desejo é que no final desta mensagem vocês possam perceber o que é que eu disse. Porque quando falamos numa pessoa abençoada, por exemplo, quando eu coloquei lá no Google, o que é uma pessoa abençoada? Coloquei no Google, coloquei no... Como é que ele se chama, Paulo? Mas é que o meu tem outro nome, como é que ele se chama? É um gêmeo. Eles eram parecidos. Aliás, o Google e aquilo, acho que está tudo junto, não é? Aquilo. Eles disseram assim, uma pessoa abençoada está relacionada com ter coisas. Dar-se bem neste mundo. Carreira bem-sucedida. Posição, ter uma boa posição na sociedade, bom salário, boa casa, bom carro, boas roupas, boas férias, ou seja, ter tudo melhor que o mundo pode oferecer, é uma vida bem sucedida. E essa é a mentalidade da grande parte das pessoas. Quanto mais luxuosa é o estilo de vida da pessoa, mais bem sucedida ela é segundo os critérios deste mundo, sim ou não? Quem é que tem mais seguidores no Instagram? São os que são mais ricos, segundo os critérios deste mundo, sim ou não? Ninguém quer seguir, entre aspas, um pobre. Porquê? Porque nós queremos imitá-lo, nós queremos o que ele tem. Pois deixa-me te dizer isto. Quando eu escrevi este título, ou pensei neste título, que eu não sabia bem o título que devia dar, não é nada disso que eu estou a pensar. Diga-me lá, tira a cabeça daí. E para eu expressar o meu coração, qual é a minha ambição daqui a 10 anos, caminharmos em que sentido, eu quero convidar-vos a abrir a Palavra de Deus em 2 de Reis, capítulo 2. E vamos meditar numa história de um profeta chamado Eliseu. E a história dele começa aqui. Na verdade, começa um bocadinho antes. Mas eu vou passar daqui. E depois vamos partilhar algumas histórias. Eu vou só contar, mas vocês podem ler em casa, por causa do tempo. Eu sei que todos vamos almoçar à hora certa, fiquem descansados, que eu controlo o tempo, tenho ali, e tenho um cronómetro. Fiquem descansados. Porque vamos perceber O que é isso ser uma pessoa bem-sucedida, abençoada, segundo o critério do Eliseu? Então, 1 de Reis 2, a partir do versículo 1, eu disse o quê? Então pronto, é porque é a segunda. Segunda de Reis 2, sim. Segunda de Reis 2. Relata aqui uma transição de ministério. É como que passar o bastão, passar o testemunho. Há um homem chamado Elias, que é profeta. E há toda uma história, não é? Semana passada lá em Évora preguei sobre o Elias e sobre o desânimo. E quando ele está lá desanimado, lá no monte, a querer morrer, Deus fala com ele e deu uma das coisas que Deus diz: olha, vai lá ter com um jovem chamado Eliseu e chama-o para vir trabalhar contigo, que ele vai ser o teu sucessor. Isso foi o que Deus disse a Elias. O Eliseu não sabia nada disso. Então, fala dessa transição, dessa passagem de testemunho de Elias para Eliseu. Na verdade, Eliseu já servia o profeta Elias há algum tempo. Agora, este servir há algum tempo é mais profundo do que apenas ser um simples assistente. Este servir representava um relacionamento de discipulado. Representava um relacionamento de submissão e de preparação para uma sucessão. E aqui, 2 de Reis, capítulo 2, isto está prestes a acontecer. E este Eliseu vai fazer um pedido. E é sobre esse pedido que nós vamos refletir nesta manhã. Então diz assim, 2 de Reis, capítulo 2, verso 1. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num derremoinho ao céu, Elias partiu para Gilgal com Eliseu. Lá estão lá os dois. Versículo 2 diz, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vivo o Senhor e viva a tua alma que não te deixarei. E assim foram ambos até Betel. E a história continua. Nós vamos saltar aqui alguns versículos, não é porque não são importantes, é só para ser mais rápido. Deus, fica-te aqui. Não, não, eu vou contigo. Eu não te largo. E ali os filhos e os servos dos profetas, aqueles que estavam a ser treinados para profetas, começaram a dizer, oh, Eliseu, olha que o teu chefe, o teu boss. Não, olha que o Elias, ele está para ir embora. E ele diz, eu sei, fiquem lá calados. Então aconteceu isto mais duas vezes. Por exemplo, o Elias volta-se para Eliseu e diz assim, olha, fica aqui em Betel, porque Deus me enviou a Jericó. E o Eliseu disse, não, não, eu vou contigo até Jericó. E lá estavam lá os servos dos profetas, olha lá e tal. Não, fique. Isto aconteceu outra vez. O Elias disse para Eliseu, olha, fica agora aqui em Jericó porque Deus me enviou ao Jordão. E ele disse, não, não, eu vou contigo, eu não te largo. Esta era a atitude do Eliseu. No versículo 8 diz assim, então Elias tomou sua capa e dobrou e feriu as águas do Jordão, está bem? As quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seca. Então eles passaram o rio Jordão. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, né, antes que eu seja tomado de ti. Sublinha esta frase, que é sobre esta pergunta que nós vamos refletir nesta manhã. E Eliseu disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Difícil coisa pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Sucedeu que indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um ao outro. E Elias subiu ao céu no remoinho, e vendo Eliseu, clamou, meu pai, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais os viu, e perguntando, pregando nas suas vestes, rasgou em duas partes. versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, e que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram um lado e do outro. E Eliseu passou, vendo, pois, os filhos dos profetas, né, que estavam de fronte a Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Elias faz esta pergunta a Eliseu: o que é que tu queres? O que é que tu desejas? E é isso que eu quero partilhar convosco. Qual é o meu desejo? Qual é a minha ambição? O que é que Deus tem colocado no meu coração? E este homem, ele disse assim: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, do espírito que está sobre ti, porque és profeta, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. E a pergunta que eu começo por fazer é: será que isto, como é que nós podemos quantificar o dobro do espírito? Quanto espírito tens? Para dizer assim: eu quero o dobro. O dobro do espírito, o dobro da capacidade, o dobro da unção. É óbvio que não é sobre quantidade que está aqui a ser falado, mas é sobre uma posição. Não é sobre quantidade, é sobre posição. Porque porção dobrada era a porção do primogênito. Irmãos, na falta do pai, não é? O filho primogênito administrava todos os negócios da família e ele recebia autoridade para administrar e governar a casa. Então, para assumir essa posição ou essa responsabilidade, era-lhe dado a ele o dobro do que era dado aos outros filhos. Porquê? Porque agora ele ia assumir uma responsabilidade. Diga esta palavra, irmão, ao lado: responsabilidade. Ser o chefe da família, tomar, não é, a responsabilidade sobre os negócios da casa, assumir. Há uma dívida, quem paga? É o primogênito. Há um problema, quem resolve? Diga, irmão, ao lado: é o primogênito. Tanto se alguns de vocês tiverem aí na vossa mão a nova versão internacional da Bíblia, ou a Bíblia para todos, na nova versão internacional diz assim: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito de profeta. Ou seja, há aqui em Israel muitos profetas. Há aqui em Israel muitos servos de profetas. Muitos que andam na escola dos profetas. Olha, mas eu quero ser o teu sucessor. Eu quero ser o principal. Eu quero ser o teu sucessor. E o principal não está a falar de vaidade. Quando Elias diz: dura coisa me pediste, ele diz: olha, isso não sou eu que posso fazer. Porque isto não é sobre vaidade, é sobre responsabilidade. Mas eu quero assumir essa responsabilidade. E ele disse: olha, se tu me vires, ou seja, vai acontecer aqui alguma coisa entre nós. Neste mundo natural que nós vivemos, há um mundo espiritual. E ele não está a falar de ver coisas. Aí eu vi um vulto, aí eu vi um anjo. Não. Olha, se tu perceberes, se tu entenderes, se tu discernires o que vai acontecer, então isso é sinal que o Espírito de Deus, ele repousa sobre ti. Se tu não vires, meu amigo, não repousa. Não há nada a fazer. Não tens. É como, vais ser abençoado. Se tu vires, és abençoado. Se não vires, não és abençoado. Não tem como. Então é lógico. Por uma questão lógica, quem é o profeta? É aquele que vê. Por uma questão lógica do que está aqui escrito. Agora, este ver que Elias sugere a Eliseu é um discernir. Este ver é um perceber. Este ver é um compreender. Este ver é um entender. Este ver é estar sensível a, é ser afetado por, é assumir responsabilidade. Por isso é que o primogênito recebia a porção dobrada. Não é porque sim. Tanto que quando ele vê o que está a acontecer, né, ele diz, meu pai, cavalos, carros de fogo, ou seja, como eu vi. Ele rasgou as suas vestes, ele pega na capa do Elias, ele volta lá para o Jordão e ele coloca lá a capa em frente ao Jordão. Onde é que está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Quantos de nós já pedimos, usando esta passagem, Senhor, eu quero porção dobrada do Teu Espírito sobre mim. Não precisa levantar o braço. Mas é uma passagem conhecida. Quem é que já conhecia esta passagem? É conhecida por todos nós. Ou a grande maioria. Agora, às vezes, o que erradamente nós pensamos é que a porção dobrada do Espírito de Deus sobre nós é para que o profeta vive uma vida confortável. O que erradamente nós pensamos é que o Espírito sobre nós, ou uma porção do braço sobre nós, é para que nós possamos obter coisas. Viver uma vida luxuosa, viver uma vida que banca tudo e o bom e o melhor desta terra é para os filhos de Deus, então é para nós. O Espírito sobre mim é para eu alcançar isso tudo e viver dessa forma. Agora, quando nós meditamos no vida de Eliseu pós este pedido e pós Deus ter concedido este pedido, nós percebemos que Eliseu, de facto, ele foi um homem que viveu nesta sociedade, mas ele viu coisas, estava à frente de toda a gente, mas ele viu, entendeu, discerniu, ele foi afetado, por exemplo, ele viu uma sociedade doente, ele viu pessoas, né? Ele viu lá uma sociedade, por exemplo, não tinha água, que foi Jericó, tinha água, mas não era potável, eles não podiam beber. Ele viu, por exemplo, pessoas a sofrer de enfermidades, ele viu viúvas com fome, ele viu uma série, ele foi afetado por isso e ele assumiu a responsabilidade e ele fez alguma coisa. Por exemplo, vamos só falar algumas histórias rápidas. Segunda de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 20, não vamos abrir, vou só citar para vocês depois lerem. Mas veio um grupo de homens, foram ter com Eliseu. Eliseu, tu viste que a nossa cidade está num bom lugar, está num bom sítio, mas nós não podemos beber desta água. Ela não presta para beber. E a cidade está a ser improdutiva, a terra está improdutiva. E o que é que Eliseu fez? Eliseu foi e abençoou aquela água e orou para aquela água. Agora não vamos falar nos detalhes, porquê? Porque o problema dos dias de hoje, ele pegou num posto de sal e foi ali. E nós andamos com mesinhas a fazer as mesmas coisas. E não compreendemos o princípio. Ele assumiu a responsabilidade. Ele orou, ele disse, não, vamos lá orar, vamos lá confiar em Deus, qual é a tua vontade? E ele, Deus, através dele, fez com que aquelas águas se tornassem boas. E a terra, aquela terra produtiva. Quando um comandante do general, do rei da Síria, o tal general Naamã, vai ter com Eliseu, todos ficaram com medo do homem. Ah, ele vem, porque ele vem é para ter ocasião para guerrear e nos saquear de novo. Mas Eliseu não viu um general do chefe, do rei da Síria, mas viu um homem leproso, em necessidade. Ele diz, olha, vai lá ao Jordão, mergulha 7 vezes e a tua carne vai ficar sarada como a carne do menino. E Naamã foi curado. Ele volta para casa a dizer assim, não vou fazer, não há Deus em lugar algum que não o Deus de Israel. E quando nós prosseguimos a história de Eliseu, nós percebemos, por exemplo, que havia fome naquela terra. E ele estava a ensinar novos profetas. Ele estava a ensinar a palavra de Deus a eles. E ele deu instruções ao seu servo. Olha, põe aí, faz aí uma grande panela. Faz aí um guisado, faz aí uma sopa aí para dar, para sustentar esta gente toda, para abençoar. Esta gente está com fome. Vamos fazer qualquer coisa. Ele partilha, ele dá. Alguém mete lá uma erva que, não, que era venenosa e começa a comer. Ah, veneno na panela. E ele olha para aquela panela e ninguém ficou envenenado. Continuamos a ler os versículos à frente. Logo dois ou três versículos percebemos. Alguém vai dar um coisa de cereais ao homem de Deus para alimentar o homem de Deus. Era para ele, não era para a igreja. Ah, isto é para o homem de Deus, não é para a igreja. Mas isso não há essa diferença, porque ele disse, não, estes homens estão com fome. E ele pega naquilo que lhes deram, e mais uns 20 pães, e ele dá para aquelas 100 homens. Até que o seu servo diz assim, mas isto não chega, isto é pouco. Não, se diz o Senhor, vai chegar para todos, ainda vai sobejar. E não é que sobejou. Quando Jesus faz, não foi a primeira vez, Eliseu já tinha feito isso. Ou seja, é alguém que é generoso, é alguém que compartilha, é alguém que assume a responsabilidade, é alguém que vê o problema e ele diz, não, vamos fazer qualquer coisa, vamos ser a solução, vamos solucionar o problema. Você lembra-se daquela viúva, não é, que chega ao pé de Eliseu e diz, olha, tu sabes que o meu marido era teu servo. Era profeta, mas ele morreu. E agora veio o credor cobrar uma dívida e eu não tenho como pagar. E eles vão levar os meus filhos como escravos. O que é que tu tens em casa, mulher? Eu só tenho uma botija. Faz isto. Vai pedir aos teus vizinhos vasilhas, vazias. Maior número que puderes. Leva para casa, fecha a porta e começa a encher as vasilhas. E ela foi enchendo. Até que na última vasilha encheu, não havia mais vasilhas e o azeite parou. E ela vai com as vasilhas ao homem de Deus. Olha, meu Deus, o que é que eu faço com isto? Vai vendo. E o dinheiro que tu fizeres paga a tua dívida. E agora tu vais viver de tudo o resto. Até que haja prosperidade ou a fome termine aqui nesta terra. E assim foi a história de Elias, de Eliseu. Ele sempre assumia a responsabilidade. Ele sempre se tornava bênção. O que é que eu entendo? Que esta mentalidade de porção dobrada para nós vivemos bem, porção dobrada para nós termos o melhor carro, porção dobrada para nós termos a melhor casa, porção dobrada para nós termos o melhor isto, o melhor aquilo, não é isso que eu, não é isso que nós vemos em Eliseu. Ah, o que é que tu queres da vida? Quando tu morreres, o que é que tu queres deixar? Ah, eu quero deixar uma vida confortável aos meus filhos. Mãe, o Eliseu viria e dizia, só isso? É mesmo isso? O teu projeto de vida é só esse? Ele viu uma sociedade doente. Ele viu uma sociedade em sofrimento. E ele não ficou indiferente às dificuldades à sua volta. E a pergunta que eu faço nesta manhã, quando nós andamos pela cidade, o que é que nós vemos? O que é que nós vemos? Nós que somos a igreja de Cristo. Nós que fomos abençoados com o seu Espírito e ele habita em nós. O que é que nós vemos? Por exemplo, o Geazi, quando olhou para o general, não viu um homem necessitado. Quando olhou para o general, viu um homem rico. E tomado pela ganância, ele foi atrás daquele homem, porque aquele homem podia ser a solução que ele andava atrás. Ele queria riqueza. Mas o mesmo Eliseu não olhou para um homem rico. Olhou para um homem necessitado. E generosamente, e movido de compaixão, se moveu em favor daquele homem. Quando olhamos, onde andamos na sociedade, o que é que nós vemos? Quando vamos colocar os nossos filhos à escola, o que é que nós vemos? Vemos o parque automóvel, o Mercedes, o Tesla, isso? Ou vemos aquela mãe que eu percebo que todos os dias vai sozinha pôr o filho? Vemos as roupas, as conversas, as férias que eles falam? Ou eu vejo essa mãe que de inverno está a chover torrencialmente e vai com um carrinho de bebê e com chinelos nos pés, que isso a mim me diz que ela não tem o que vestir nem o que calçar num dia de inverno. O que é que nós vemos? O que é que nós levamos no nosso coração quando vamos para casa? Quando nós seguimos a nossa rotina e eu vou conduzir, o que é que eu levo? Levo um coração cheio de inveja porque o outro tem um Mercedes e eu não tenho? Levo um coração de inveja porque o outro tem um Tesla, o outro tem isto? E eu sou um filho de Deus e eu dou dízimo, eu dou oferta e sei o quê? Ou eu levo esse peso de oração para orar por aquela mulher, para que Deus possa tocar naquela mulher e arranjar uma maneira de eu poder ser bênção na vida daquela pessoa? O que é que nós levamos? O que é que nós escolhemos carregar? O que é que nós escolhemos carregar no nosso coração? Porque a verdade é que nós podemos escolher o que vamos levar nos nossos corações. Há uma mentalidade errada que a porção dobrada é para nós vivermos com tudo e mais alguma coisa. E é óbvio que eu não sou contra de coisas. É óbvio que não está errado nós possuirmos coisas. O que está errado é quando as coisas nos possuem a nós e o nosso coração está mais amargurado pela falta das coisas do que se movido em compaixão pela necessidade das pessoas à nossa volta. É isso que me revolta hoje. Que comercializaram o Evangelho. Que levaram as pessoas a ter uma atitude egoísta. Que acreditam que viver abençoados é viver com o bom e melhor desta terra, nem que o meu colega do lado não tenha nada para comer, isso é coisa dele, Deus o ajude. Está mais para o lado demoníaco do que para o lado de alguém abençoado. Porque como é que é possível eu poder beber água potável, alguém do lado não ter e eu achar que isso é normal? Que tipo de evangelho nós estamos a viver? Pois eu vos digo, com o meu sonho, a minha ambição é que nós sejamos um povo abençoado, sim. Não porque temos este prédio ou outro, eu não sei daqui a 10 anos se temos aqui ou noutro, lembro, noutro lugar, mas isso não é o importante. O importante é que nós saibamos que nós somos abençoados. Mesmo quando nós passamos por uma fase, perdemos o emprego, ou que perdemos o carro, ou que perdemos a empresa, ou que perdemos seja lá o que for, nós não perdemos o Espírito de Deus que habita em mim e habita em ti. Tu continuas a ser um homem abençoado. Nós somos abençoados quando nós compreendemos que as coisas são para nós usarmos. Usarmos para abençoar pessoas e não usar as pessoas para alcançar as coisas. E viver com ambição, e viver com amargura, e viver com uma angústia porque não se tem isto, porque se não tem aquilo. Porque quando nós compreendemos isto, nós vamos viver mais desapegados das coisas deste mundo. Quando nós temos, ótimo, desfrutamos, glória a Deus. Mas quando nós não temos, nós dizemos como o apóstolo Paulo, nós já aprendemos a lei do contentamento. Eu sei o que é ter e eu sei o que é não ter em todas as coisas. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Uma pessoa abençoada é quando ela consegue perceber, entender, discernir, ser afetado por pelo sofrimento que nos rodeia. E conseguimos compartilhar e partilhar daquilo que Deus nos tem abençoado. Não foi o que Deus disse a Abraão? Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Uma igreja abençoada é uma igreja que assume a responsabilidade no nosso dia a dia perante a sociedade. Uma igreja abençoada não é um grupo de gente que se reúne num lugar e quer que nas quatro paredes aconteça tudo. Milagres, maravilhas. Nós saímos daqui tipo com um compromisso, que é o compromisso da prosperidade, o compromisso da saúde. E a gente sai daqui, vamos viver a nossa vida. Não tanto se dá como se dê. Se o fulano lá está sozinho, olha, é problema dele. O outro está, não sei o quê, isso é problema dele. Eu com Cristo estou bem. Eu não consigo ver isso em Jesus, eu não consigo ver isso em Eliseu, eu não consigo ver isso em gente abençoada. Uma igreja abençoada é uma igreja que assume a responsabilidade, que os maiores milagres vão acontecer, acontecem aqui também, mas é no nosso dia a dia, onde ninguém está a ver, onde não há fotógrafos, onde não há Instagram, onde não há nada, nem precisa de haver, nem tem nada que haver. E quando tu vês alguém que está em necessidade, o teu coração se comove e tu partilhas do que tens. Partilha da tua fé, partilha da tua alegria, partilha da tua certeza e confiança em Deus e partilhamos e damos e nos doamos. E nesse lugar sim vai haver milagres, vai haver prodígios, vai haver maravilhas, Deus vai se mover por todo esse lugar. A minha ambição não é ter uma igreja 10 vezes maior que esta e em que todos estão sentados e eu falo e grande homem de Deus, não, é que nós possamos assumir a nossa responsabilidade dia a dia, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, e sejamos esses homens e mulheres de Deus abençoados e abençoemos aquelas pessoas que estão à nossa volta. O que vamos ter? O que não vamos ter, nós vamos ter aquilo que necessitarmos ter. Se necessitarmos ter um prédio maior, pois que teremos esse prédio. Se não necessitarmos ter, não teremos esse prédio. Isso não é importante. Não é isso que nos move. Nós vamos ter o dinheiro que necessitamos ter para poder abençoar. Não para poder viver uma vida melhor que os outros. Não é isso que eu vejo. Uma igreja que assume a responsabilidade não é uma igreja que está a competir a ver quem é que prega, quem é que prega, quem é que fala, quem é que chega aqui porque o pastor não dá oportunidade. Não! Porque a vida não é apenas aqui, também nós reunimos, somos renovados, somos fortalecidos, ouvimos a palavra de Deus, mas vamos viver igreja lá fora e ser esse sal, e ser essa luz, e ser essa mão, e ser essa palavra profética, porque profeta é aquele que vê, profeta é aquele que discerne, é aquele que entende, é aquele que percebe, é aquele que não fica indiferente às dificuldades à sua volta. Este é o meu coração. Isto tem a ver com a nossa visão. Ah, porque é que o CCVA existe? Vou dizer porquê. Nós acreditamos. Se implantarmos os princípios do reino de Deus no coração das famílias, a glória de Deus se espalhará por toda a terra. A glória de Deus se espalhará por toda a terra. Nós não precisamos ser conhecidos por todo o mundo. Nós não precisamos ser aceitos por todo o mundo. Nós não precisamos ser aplaudidos por todo o mundo. Muito menos seguidos no Instagram por todo o mundo. Tu és uma pessoa abençoada quando compreendes que ser abençoado não é ter, é partilhar, é nos doar. Até eu gostaria de orar orar por três assuntos. Primeiro, eu quero orar por aquelas pessoas que estão a sofrer por causa das coisas que não têm. Sim, é possível nós sofrermos por coisas que não temos. Algumas são legítimas. Eu preciso de uma casa. Eu preciso de uma série de coisas. Mas algumas coisas não é que não sejam legítimas. Mas às vezes nós sofremos porque a sociedade nos colocou uma mentalidade e uma necessidade que Deus nos quer ensinar que podes viver sem isso. Ah, o que é o quê? Não sei. Entre ti e Deus. Mas eu quero orar por ti. Eu já disse, Senhor, eu estou a sofrer por não ter algumas coisas. Mas eu não devia estar a sofrer por não ter as coisas. Então ajuda-me. Eu quero orar por ti. O segundo tipo de pessoas que eu quero orar é para aquelas pessoas que têm coisas, mas têm medo de as perder. E que até aqui tinham entendido que ser abençoado é ter coisas. Mas eles não são capazes de partilhar. Eles têm medo de amanhã necessitar delas. A sua segurança está nas coisas. E hoje ao me ouvir, não, pastor, eu quero ser abençoado dessa forma. Segundo a palavra de Deus e não segundo o conceito deste mundo. Eu preciso que Deus me ajude. Para que eu seja mais generoso. Para que eu consiga ver. Ver não aquilo que às vezes é tão visível, mas não se vê. Porque eu posso parar num sinal vermelho e ver o Mercedes ao lado, mas não ver a criança a pedir comida ali. Mas eles estão lá. Os dois estão. Mas eu só olho para um lado. Eu só vejo uma coisa. Então que eu preciso ver. Eu preciso discernir. Eu preciso que Deus toque o meu coração. E a terceira pessoa que eu quero orar hoje. Irmãos, sem qualquer vaidade, sem qualquer orgulho, sem qualquer desdém, mas eu gostava de orar por aquelas pessoas que andam de cabeça baixa, por aquelas pessoas que andam de cabeça baixa, porque são desvalorizadas, porque não têm o carro A, não têm a casa B, não têm a roupa C, não viajam para o D, e andam cabeça baixa a pensar que eu não sou abençoado, eu sou um miserável a andar aqui nesta terra comparado com essas pessoas. E eu quero orar para que tu possas erguer a tua cabeça com toda a segurança, com toda a tranquilidade e saber que tu és uma pessoa abençoada. Se o Espírito de Deus habita em ti, tu és uma pessoa abençoada, independentemente do carro que tu conduzas, independentemente da casa que tu tenhas, independentemente da roupa que tu vestes, tu és abençoado. Já não dá tempo, porque já é uma hora não é meio-dia, mas há uma hora já estamos fora daqui. Mas uma história que está aqui é quando um casal rico, que gosta tanto do Eliseu, que passa ali uma vez, duas, que hoje dão uma refeição, que eles decidem preparar um quarto para ele. E um quarto com uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Os ricos ali é o casal. Mas ele ficou tão agradado com uma cama, com uma cadeira, com uma mesa e com um candeeiro, que às vezes pergunto, o que é que te falta? Porque se olharmos para estas quatro coisas, não, e o meu telemóvel, e o meu computador, e a minha música, e os meus fones, e os meus livros, e a lista é indeterminável. E vamos perceber que há coisas que nós dependemos mais do que o que devíamos depender. Mas este homem que parece pobre ao pé deste casal rico, Jesus, o que é que eles têm? O que é que eles precisam? Não precisam de nada, eles têm tudo. Chama a mulher, tsunami, o que é que tu precisas? Não, eu tenho tudo. Ela não tem filhos. Daqui a um ano vais ter um filho. Ele pode abençoá-la. Tu tens o Espírito de Deus. Abençoa com a bênção que tu tens. Levanta a tua cabeça. dá dessa alegria que está dentro de ti, desse gozo do Espírito de Deus. Claro que o filho morre, ela vai ter com o homem de Deus, e o homem de Deus vai lá, e o filho ressuscita. Ele ainda enviou o bordão lá pelo Jazi, mas nada aconteceu. Só quando ele chegou lá, e quando ele... é como se Deus estivesse a dizer: olha, Jazi, o Espírito não está nas tuas coisas. O Espírito Santo não está no bordão, o Espírito Santo está em ti. O Espírito Santo está em ti. O Espírito Santo está em ti. Tu tens o Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria que possamos sair deste lugar com a cabeça erguida, andar na nossa cidade com a cabeça levantada. Não estou a falar de vaidade, muito menos de orgulho, mas tu és um filho amado de Deus. Então deixa-te de olhar para o lado, para o carro A, para a casa B, para as férias C, e partilha do que Deus tem partilhado contigo. Amém? Vamos ficar de pé. Este é o meu coração. E esta é a minha oração. Senhor, não nos deixe enfeitiçar com as coisas. Não deixe que as coisas adulterem os nossos corações. Não deixe que as coisas nos mudem. Tu tens coisas, todos nós temos, uns mais, outros menos. Glória a Deus. Desfruta. Dá graças a Deus. E desfruta todas elas. É bênção de Deus, claro que sim. É graça de Deus, claro que sim. Partilha. Fecha os teus olhos. Quem está aqui a sofrer por coisas que não tem? Eu não quero que tu levantes o braço, eu não quero envergonhar ninguém, nem que a gente se sinta em casa, em família, mas eu quero orar por ti. Tu és essa pessoa que diz: Senhor, ajuda-me. Eu não quero viver desta forma. Que o teu Espírito sobre mim me mostre coisas que até agora estavam ocultas. Que o teu Espírito sobre mim, que o meu coração se incline para coisas que até agora ele só se inclinava para outras. Ora, sim. Durante algum tempo foi uma luta para mim. Eu sempre olhava, inclinava para aqui, para ali. Dizer: Deus, o que é que se passa? Eu sei que não é pecado, mas também não é normal eu estar a... Está tudo bem comigo, para que eu estou sempre a olhar para ali, para lá? Ajuda-me, Senhor. Eu não quero sofrer pelas coisas que não tenho. Pelo contrário, eu quero ser grato pelas coisas que tenho. E dar graças. Senhor, toca nessas pessoas, toca nesses meus irmãos agora mesmo, nesta manhã. Toca. Neste dia, toca nesses meus irmãos em nome de Jesus. Toca nestes meus irmãos em nome de Jesus. Toca nestes meus irmãos em nome de Jesus. Toca nas suas vidas. Aquelas pessoas que têm, mas têm medo de perder as coisas que têm, que conquistaram. Eu quero orar por ti. Com esta mentalidade que ser abençoado é apenas ter, mas ser abençoado para aquilo que eu percebo pela palavra de Deus é assumir a responsabilidade e partilhar daquilo que Deus me tem partilhado. Tu possas dizer assim no teu coração: Senhor, muda o meu coração. Senhor, ajuda-me a ver como tu vês. Ajuda-me a entender, a perceber, a discernir, a ser tocado por, a ser afetado. Que o teu Espírito abra os olhos do meu entendimento, do meu coração. Ora, ora, ora agora mesmo. E eu quero orar por aquelas pessoas que estão aqui e andam de cabeça baixa. Porque não poucos meses andam a contar o dinheiro até ao final do mês. Andam com um carro menos bom e avaria aqui, avaria ali, problema aqui, problema ali. Que na casa é um mês é isto, mas no outro mês é aquilo. E andam... E às vezes a gente anda de cabeça baixa a pensar, porque é que os ímpios têm e eu não tenho? Parece que eu não sou abençoado. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, a minha oração é que Deus possa levantar a tua cabeça nesta manhã, porque ela se baixa não por causa da falta das coisas, mas por causa deste entendimento que o mundo nos colocou, que ter coisas, esse sim é o abençoado. Eu não estou a dizer que vamos viver sem coisas, não é isso. Mas tu és essa pessoa, coloca a tua mão no peito agora mesmo, eu quero orar por ti. Espírito Santo, enxuga estas lágrimas. Espírito Santo, enxuga estas lágrimas. Espírito Santo, ajuda-nos a mudar esta mentalidade errada, que nada tem a ver com os princípios do teu reino, mas são os princípios e os critérios deste mundo. Espírito Santo, levanta essas cabeças, toca nestas vidas nesta manhã, que o teu amor os restaure, que o teu amor os restaure em nome de Jesus. E que tu possas levantar os teus braços para o céu, erguer a tua cabeça e dizer, eu sou um abençoado. Eu sou uma abençoada. Eu tenho a bênção de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sou abençoado. Começa a levantar os teus braços. Levanta a tua cabeça e começa a dar graças ao Senhor. E eu oro que possamos sair daqui, sair deste lugar e ir para onde quer que nós andemos, de cabeça levantada, sem orgulho, sem vaidade, sem nada disso. E começar a partilhar do amor de Deus, da graça de Deus, do Espírito de Deus que tu tens com outras pessoas. Tu vais olhar para outras pessoas e vais ver o que dantes não vias. Vais tomar atenção ao que dantes não tomavas atenção. E não tem a ver contigo, tem a ver com o Espírito de Deus a te mostrar. Vais discernir, perceber, entender, compreender, ser afetado por... E quando saíres desse lugar, vais a orar por aquela pessoa e dizer, Deus, eu oro por aquela pessoa, manifesta-te. Coloca alguém no seu caminho, coloca-me no seu caminho, dá-me graça que eu possa partilhar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Continua a louvar a Deus, continua a louvar a Deus, continua a louvar a Deus, continua a louvar a Deus.